Começando mais um episódio do Três Lados da Corrida, eu sou Ricardo Hirsch, estou com Danilo Balu, Rodrigo Roenes e mais um episódio do Circuito On. Hoje estamos na nossa Batcaverna e não na Casa On, onde fizemos os outros dois episódios com o Lelo Apovian e o Eric Sigak. E hoje vamos conversar com Bia Neres, triatleta profissional, que veio direto lá do Sul, mó rolê para chegar até aqui. Seja bem-vinda, Bia.
Obrigada, não, é uma honra estar aqui, viajei bastante, mas sabia que ia super valer a pena e vamos lá, vamos bater um super papo aí.
Que legal, vamos falar bastante, vamos falar de corrida, vamos falar de triatlon, até porque é o que a Bia faz muito bem as três modalidades, nos inspira muito em todas as modalidades, casada com um nadador olímpico, Daniel Orzechowski, que já representou o nosso país lá, já tive a oportunidade de entrevistá-lo na antiga Bradesco Sports FM, muito legal ver vocês juntos com a pequenininha aqui no estúdio. Se vocês ouvirem a Bela falando, subentendam que ela tá aqui se divertindo. Quer vir dar um oi? Quer vir dar um oi, Bela? Tá com vergonha. Vamos lá, Bia. A gente, óbvio, quem conhece um pouquinho de triatlon no Brasil conhece você, conhece um pouco da sua história, e a gente sabe que o triatlon no Brasil é um esporte que não é tão simples para a gente levar adiante, né? A gente se espelha muito no que a gente vê fora do país, atletas, você principalmente competiu muitas provas fora, vê o que era aquela coisa de, pô, tem que pegar o carro e até não sei aonde para poder treinar, as dificuldades que se existem. Como é que o triatlon chegou na sua vida mediante a toda essa dificuldade? Porque a corrida é muito simples chegar na vida das pessoas. O triatlon ele é um pouquinho mais complexo, né?
Sim, é ótima pergunta. Eu acho que eu nunca respondi ela para ninguém, assim, porque foi bem diferente como o triatlon chegou. Né? Como eu comecei, a gente é mais fácil falar, você conhece uma pessoa que faz, outra, mas como chegou? Chegou exatamente aqui em São Paulo, né? Eu morava em Botucatu antes, eu fiz faculdade na Unesp, para quem não sabe, né? Cursei medicina veterinária e zootecnia, né? Fiz FMVZ lá, e aí eu vim para São Paulo, caí de paraquedas e falei, bom, vou fazer comunicação, que é o que eu gosto, comecei a estudar publicidade e propaganda, nada a ver, né, com triatlon até agora, mas eu vou chegar lá. E aí entrei numa academia aqui em São Paulo, porque o que acontece? No Brasil, eu acredito que a gente ainda não tenha, como aqui na capital, a gente não tem tão difundido o triatlon, né? Aqui é o maior número de participantes, eu acredito que está aqui. Né? Então eu conheci porque na própria academia que eu acabei fazendo, que eu ia correr na esteira, que eu ia dar uma nadada, me chamaram para fazer triatlon. Eu falei, mas o que é triatlon? Foi bem assim que começou. Então eu já estava com 22 anos, né? Então já não era novinha mais para começar um esporte pensando em alto rendimento, né? Mas eu falo que o triatlon, ele me escolheu, né? Então ele chegou até mim assim, vamos fazer o triatlon. Quando eu vi, eu já estava na bolinha da USP de madrugada com a galera, à tarde eu estava nadando e à noite eu estava correndo, que é a maioria que é a rotina da maioria da galera daqui. Então chegou assim, bem diferente, né, do que todo mundo espera. Eu também não esperava que o triatlon fosse chegar para mim com 22 anos e conhecendo pela primeira vez, né? Eu não sabia o que era o esporte antes disso.
Você nunca tinha treinado assim, nada mais sério, competido nada mais
das
sério?
Três modalidades?
Não. Nada. Eu nadei dos 4 aos 14 anos, eu passei pelas fases mirim, petis, tive ali um pouquinho do que é ser atleta de alto rendimento, porque a gente tem... A gente segue muito certinho quando a gente está numa equipe, eles têm esse processo de competição de paulista, né? Eu nadava no Unisanta na época, porque eu nasci em Santos, né? Então eu nadava no Unisanta, aí eu fiz todo o acompanhamento direitinho da equipe, mas com 14 anos depois eu resolvi fazer hipismo, que não tem nada a ver com triatlon, né? Então E eu acho que isso foi uma das coisas que me ajudou a ser hoje uma atleta de alto rendimento. Essa diversidade de esportes que eu fiz. Eu joguei futsal, eu fiz balé. Né?
Basquete não, né?
Não consegui. Ninguém me aceitou.
E aí, quando você entrou na academia, foi pra...
fazer uma atividade.
Foi pra ficar. Eu sempre gostei de esporte. A minha família sempre praticou esporte. Meu pai jogou bola quando jovem. Minha mãe jogava handball. Jogaram assim, sério, na medida do que era, né, pra eles o sério. Mas sempre tendo esporte na vida continuamente. Então, eu, quando cheguei aqui em São Paulo, eu falei, não, eu preciso me exercitar, porque eu sempre gostei. Participei, né, de inteiro Nesp na faculdade, então eu sempre fui muito ativa com esporte, só que eu praticava de tudo, eu fazia o vôlei, o futebol, a natação, a corrida, eu nunca...
Você nunca acabou escolhendo uma única atividade, assim, para se dedicar?
Não, nunca. Então eu acho que, parece que não, mas eu acho que na minha formação como atleta profissional, isso ajudou bastante. Eu aprendi a ter equilíbrio com o meu corpo, conheci ele de todas as maneiras, né? Com a bola, sem a bola, na água, eu nadava também, o que ajudou, né? Porque o triatlon, acho que quando a gente tem a maior dificuldade, que é a natação da maioria, fica muito difícil se você começa mais velho. Então, como eu tive isso na base, me ajudou bastante.
Ah, e principalmente, acho que pro profissional, né, Bia? Assim, na hora que... Porque uma coisa é o amador que não nada bem... Você fala, tá tudo certo, perde 2-3 minutinhos ali, não vai mudar nada. Mas pro profissional, você não tem o direito, você não pode se dar o luxo de falar, não vou sair entre as primeiras, né? É o diferencial ali.
Total, faz toda a diferença. Principalmente quando eu comecei a entrar pra ITU, que foi visando Olimpíada, visando ali Jogos Sul-Americanos, Jogos Pan-Americanos e Jogos Olímpicos. A natação, como vale vácuo na bike... Eu tinha que sempre nadar no grupo ou em algum grupo, né? Eu nunca podia sair lá atrás. Então, a natação, ela começou a ser primordial nos meus treinos. E, por incrível que pareça, mesmo tendo uma base, ela virou a minha maior dificuldade. Então, eu não corria, eu não praticava bike, assim, como eu tive de 10 anos na base... E a corrida começou a ser o principal, assim, o mais fácil. A bike começou a ser também uma coisa que eu vi que eu tinha um pouco mais de talento do que as outras duas modalidades. E eu falei, opa, descobri um meu esporte. Foi aí que eu vi que eu poderia fazer alguma coisa no esporte.
Que legal. Você vê aquilo muito que a gente fala, né, Balu, de... às vezes as pessoas buscam insanamente ou precocemente colocar, né, a querer encontrar o caminho pro filho, de ser atleta. A gente gravou recentemente um episódio falando disso, né, sobre a iniciação das crianças no esporte, que às vezes os pais querem que o filho alcance uma coisa que eles não alcançaram. E daí, com 12, 13 anos, o pai acha que vai ser o próximo Alistair, vai ser o próximo Phelps, vai ser o próximo Bolt, vai ser o próximo Bekele. E, cara, a vida não é assim. Eu não sabia que você tinha começado com 22, eu sabia que era um pouco mais tarde do que a gente costuma ver, mas eu até dei o exemplo do Gustavo Borges, que ele também não começou com 6, 7 anos de idade a nadar loucamente para chegar onde ele chegou, né? E acho que isso dá até uma certa longevidade para você.
Sim.
Né? Porque você começou com 22, teu corpo não foi agredido pelo volume do treinamento dos 12, 13, 14, que foi quando você parou, até os 22. Você ficou 8 anos praticamente mantendo ele ativo, desenvolvendo ali a sua capacidade física, né?
Isso daí foi muito importante. Quando eu comecei... Porque quando falaram, Bia, você quer ser atleta profissional? Eu falei, poxa, peraí, eu já não sou tão jovem. Não, eu era jovem, mas assim, né? Não
tão
pra
nova,
mudar,
véio.
Tão novinha pra mudar a minha carreira. Como eu falei, poxa, eu vou mudar totalmente a minha carreira. Vou fazer, já tinha mudado uma vez, porque eu fui de uma área para outra área. Eu falei, e agora? E meu pai falou assim, olha, filha, se tem uma hora que você vai poder ser atleta, é agora. Daqui a pouco não vai existir mais. Então vai, seja, porque daqui a 10 anos você vai se arrepender. E se você se arrepender, você não vai poder voltar atrás. Outras coisas você pode aprender. A gente...
Até,
né,
desenvolver outra profissão, né?
Exatamente. Mas ser atleta, não, a gente tem um time, né? E outra coisa que me chamou a atenção quando eu comecei a conversar com profissionais da área da saúde, principalmente, como vai ser a Bia entrando mais jovem? E aí, os médicos, né, no clube principalmente, depois falaram: olha, a Bia mais não tão mais jovem é muito melhor para o triatlon. O triatlon, ele não é um esporte como a natação, que você tem um auge ali nos 25, 26, 27, 30 anos. O triatlon não, você consegue estender mais, às vezes o seu auge é depois dos 30, e a maioria é depois dos 30, né? Principalmente as mulheres, eu acredito que a gente viu a Duffy com 34 anos agora sendo campeã olímpica, então não é uma regra ter que ser jovem, e justamente isso, você saber atingir o pico, que na verdade, que mais ou menos dura 10 anos ali, né? Você usar ele muito bem, e como eu estava numa idade boa, eu sabia que eu podia atingir esse pico um pouco mais velha. Então, isso me deu uma certa...
tranquilidade ali para você poder tomar a decisão.
Sim, exatamente.
E que legal seus pais te apoiarem dessa forma, né? Porque 22 anos de idade, muitas vezes, os pais não... né, assim,
e no triatlon, né?
É, num esporte que você fala, pô, visibilidade do quê, né? Tudo bem que tua família é de Santos, né?
Sim.
Então, também respirava um pouco o triatlon por viver numa cidade onde,
sim,
né, assim, conhecia. Via muito, pelo menos, conhecia a modalidade, sim, que é o que sim. Você falou. A maioria que não é de Santos, na época, sei lá, a gente tá falando que 10 anos atrás, tá com quantos anos, Bia? Desculpa.
35, já faz.
Há 13 anos atrás,
sim.
O triatlon não era tão cru, mas ele era muito menos maduro do que hoje. E daí você fala, pô, quem não era de Santos, quem, sei lá, às vezes do interior de São Paulo, não, até hoje se bobear não sabe direito o que é o triatlon, né? Tem muita gente que até hoje acha que Iron Man é triatlon, todos os triatlons são Iron Man. Né? Tem uma pequena diferença só, né? É só uma pequenininha.
Eu nunca fiz um Iron Man.
Então é isso que eu ia falar agora. A pandemia atrapalhou um pouquinho esse teu plano, né, ou não?
Nossa, total. Atrapalhou e não, né? Eu acho que eu tava um pouco ansiosa, talvez... Se já fosse logo, eu acho que não seria uma boa estreia. Mas assim, agora eu tô muito mais consciente do que vai ser fazer um Ironman, do processo que eu vou ter. Sabe, eu consegui enxergar ali, tirando a euforia do Floripa, fazer o Iron. E ia ser muito seguida. Eu ia sair de um ciclo olímpico muito pesado. Eu viajei 15 países em 2019. Eu estava exausta. Então, eu acho que a pandemia me ajudou a desligar, a reconquistar, o triatlon me reconquistar, sabe? Aquela paixão que você tem que ter isso. E, às vezes, a gente está no modo automático, e isso, qualquer coisa que a gente faz, né? A gente acaba ficando no modo automático, a gente tem que, às vezes, buscar alguma coisa que... Poxa, por que que eu faço isso tanto tempo? Por que que eu gosto disso? Por que que eu acordo cedo para fazer isso? Por que que eu, final de semana, eu fico horas numa bike? E eu tinha perdido um pouco, sabe? Dessa
meio
sensação.
Que no obrigação, do automático é obrigação, né? Para você como profissional, né?
Era exatamente. Era, eu não tava mais tendo aquela... Eu não tava curtindo tanto o processo, sabe? De, poxa, vou arrumar minhas coisas para competir. Eu já tava exausta de competir, sabe? Era,
a viagem falava, cansa muito, né, Bia? Essa coisa da viagem, né?
Sim, pra gente que mora aqui no Brasil, as provas todas fora são... É fuso horário, é alimentação diferente.
10 horas de voo.
Exatamente. Então, assim, eu tava muito exausta disso. 15 voos. Eu não sabia mais que fuso que eu tava indo. Eu fui Austrália, Nova Zelândia, México, Canadá, Coreia, China. Eu já não sabia mais que fuso que eu tinha que ficar. Eu já estava começando a ficar com fobia de avião. Eu estava entrando no avião, eu já estava começando a ficar... Nossa, não estou aguentando mais. E fora a família, né? Que sim, você começa a sentir saudades. Eu tentava desligar um pouco esse lado para não sofrer tanto e não fazer ninguém sofrer, porque, né, é difícil falar com a minha filha. Na época, 3 aninhos, eu falava com ela e ela sentia que eu tava triste.
Se desligar o FaceTime, tá tudo bem, né?
É, sabe? Então, foi bom a pandemia para mim nesse sentido, de estar mais com a família, de ver o sentido real de fazer triatlon para mim e de falar, bom, agora a Bia vai para uma outra etapa, agora a Bia vai começar a encarar o triatlon de outra maneira, com a família, fazendo uma outra distância.
Teve um papo em casa, assim, de tipo, então, Dani, né, deixa eu te explicar uma coisinha. Se antes estava puxado, vai mudar um pouquinho.
Não, total. Eu falava para ele, Dani, você vai me ajudar no começo? Ele falava, não.
Como honestidade. Assim? Ele aprendeu total. Com o Balu, então. Tem que ser sincero, não é isso, Balu? Sinceridade, né?
Sincero. Não, o Dani é sincero e tolerância zero, assim. Ele, às vezes, no começo, ele não estava muito afim, sabe? Eu acho que também passou por esse processo. Pô, cara, viajou tanto e agora você já vai... passar assim para um Iron Man e como é que vai ser? Foi uma conversa longa. Foi bom essa parte da pandemia, estar em casa, conversar com ele e falar assim, Dani, calma, não vai ser assim, eu não vou mais ficar viajando igual louca. Eu vou treinar mais em casa, sabe? E foi um dos motivos também que eu me mudei para o Sul, porque eu conseguia ter mais tempo em casa, treinar com eles também e almoçar, tomar café da manhã, jantar.
A vida em São Paulo é muito cruel, né?
A vida em São Paulo é muito cruel.
Você sente
é muito
que a qualidade de vida lá é bem melhor do que aqui, Bia?
200% melhor, assim. Eu vivi 15 anos aqui, uhum. E agora eu tô vivendo há um ano e meio, praticamente, lá. E
onde que é o lá?
É em Joinville, Santa Catarina. Tá. Quando eu cheguei lá, eu cheguei tão pilhada, né? Porque a gente aqui, né... E eu já sou
São Paulo,
né? É, São Paulo, meu, cara, a gente tá na correria.
Ela já até falou, São Paulo, meu.
São Paulo, meu, a Bela chegava falando, meu, a Bela é paulistana, né? Então, ela chegou lá falando, meu, muito engraçado. E as crianças olhavam assim, agora ela já tá para guria. E aí eu cheguei nesse, né, 220, tá fazendo isso, tem que fazer aquilo, fazendo, treinando... Eu chegava em casa, terminava meu treino, eu tinha 3 horas a mais do meu dia, sem brincadeira. Eu liguei para o Ortiz e falei, Ortiz, eu estou treinando pouco. Eu estou em casa, eu consigo sentar no sofá e assistir televisão. Eu falei, cara, não está normal isso. Uhum. E aí eu comecei a fazer as contas. Eu demorava 25 minutos para ir para o clube de ida, 25 de volta. Eu tinha que ir e vir 2 vezes ao clube. Uhum. Então... imagina, 50 de ida, 50 de volta, eu ia na Care Club, porque eu tinha que ir na físio, eu tinha que ir, eram 20 minutos de ida, 20 de volta, sem trânsito, tudo isso sem trânsito. Quando eu vi, eram 3 horas praticamente no carro.
Fora poder acordar um pouco mais tarde, né? Total. Chegar em casa mais cedo, você tá mais descansada, todo mundo tá mais descansado, o ambiente todo é muito mais favorável. Né?
Exato, então eu comecei a fazer refeições com eles, e isso assim, parece que não, mas para atleta de alto rendimento, psicológico, isso daí também ajuda muito. Isso, a gente trabalha muito com... Eu falo que é 50-50. O corpo pode estar, às vezes, 100. Mas se aqui tiver 10%, uhum. Você não vai fazer a prova da sua vida nunca. Não vai. E esses fatores externos, o menos estresse de correria, de horário, esses fatores, parece que não, mas eles vão minando ao longo dos dias de treinamento. E quando eu fui para lá, eu senti muito essa diferença, né? Então, hoje eu vejo que eu tenho mais tempo. E esse tempo, claro, fazendo um Ironman, eu vou usar para treinar também. Uhum. Mas mesmo assim, eu consigo ter qualidade de vida. Sentar na mesa, almoçar, jantar com eles. E era uma coisa que eu não fazia. Eu não conseguia almoçar, eu estava sempre no clube no horário do almoço, porque eu não conseguia chegar.
É pra você ir voltar, você ia bater em casa e voltar de novo pro clube, né?
Exatamente.
Você falou, né? O aqui, pra quem só tá ouvindo, não tá vendo o vídeo, ela falou da cabeça, quando a cabeça não tá. O corpo tá 100%, mas a cabeça tá 10%. Isso tudo não é um dia. Porque às vezes as pessoas falam, eu não tava num dia legal. Você fala, não é necessariamente o dia legal. O processo todo que você viveu nos últimos 2, 3, 6 meses, sei lá, o tempo que você. Foi tão desgastante ou não tão não prazeroso. Sim. Que você pode estar morrendo de vontade, teu corpo até pode estar preparadíssimo para responder, mas mentalmente você não consegue dar o comando e ter o controle daquela situação. Exatamente. Eu lembro que eu conversei muito com o Juraci quando ele fez o Iron em 2014, se eu não me engano. E ele falou, cara, meu corpo nunca aguentaria fazer um Iron Man. Porque, óbvio, né? Viveu olímpico que nem você, fazendo prova na distância olímpica a vida inteira. Sim. E ele sofria muito com lesão. E daí ele falou, cara, a primeira coisa que eu fiquei muito feliz é que eu consegui passar pelo processo e eu vi que meu corpo aguenta. É que eu não sabia dosar a carga, que é um grande problema para quem sai de uma distância como a sua do Olímpico para ir pro triatlo. Além do papo com o Dani, teve o papo com o Ortiz, de você tentar entender como seria o Ortiz, para quem não sabe, é o treinador dela. Os meses que você entraria de treinamento, independente de não ter rolado o treinamento. Sim. Por conta da pandemia. Porque 2022 vai ter, né?
Vai. Talvez esse ano, vamos ver. Vamos ver. Mas eu falei com o Ortiz, eu lembro que quando eu liguei pro Ortiz, falei, Ortiz, eu vou fazer Iron Man. Meu, ele falou um palavrão, porque ele ficou muito feliz com a notícia. Ele falou...
PQP, pelo
menos.
Ele
falou um PQP bem, assim, longo. Ele falou, se tem uma distância que eu acredito que você vá ser campeã, que você pode desenvolver, 100% é o Ironman. Ele falou, eu acredito em você nas três disciplinas, muito equilibrada. Não é a melhor natação, talvez não seja a melhor bike. Ele acha a melhor corrida, eu não sei, mas ele falou que para um Ironman, o equilíbrio é muito importante.
Você é muito regular, né, nas três.
E ele falou que ele, claro, com muito treino, um treinamento certo, adequado, né, ele acredita que a gente consiga chegar nesse equilíbrio. E que ele acha que das quatro, né, sprint, olímpico, meio e Iron, é a melhor distância para mim. Eu não sei, ele falou. Então, eu fiquei feliz, porque eu sou muito sincera com ele e eu sempre falei para ele ser muito sincero comigo em tudo, né? Porque se fosse uma decisão ali para se acabar naquele momento, seria uma conversa com ele. Uhum. Independente da conversa que eu tive com o Dani e tudo. Se ele falasse, Bia, não, eu ia acatar. Porque se tem alguém que me conhece muito bem, é meu técnico. Então, eu escuto ele...
Quantos anos vocês
estão
juntos? 15? 12? 13,
não, a
10,
gente.
9,
ele
8,
entrou.
7.
Em final de 2014, de fato, eu comecei com o Ortiz. E aí a gente tá até agora juntos aí. Ele pegou as minhas principais conquistas, né? Que foi desde 2014, que foi medalha de ouro nos Jogos Sul-Americanos. Aí 2015 veio os Jogos Pan-Americanos. Aí a gente teve medalha de bronze na Copa do Mundo 2018, 2019 a gente teve Jogos Pan-Americanos, a gente ganhou um 70.3 em 2017, que foi meu primeiro também, fui campeão brasileiro em 2015, em 2018 e esse ano nas três, sprint olímpico e meio Iron, então todas essas conquistas foram com ele, então a gente tem uma história aí bem legal.
Se conhece muito, né? Fundamental isso, né, Balu?
Sim.
A confiança, né? Muito legal ouvir um atleta.
Leva,
né,
tempo para ambos se conhecerem.
Se conhecerem, não, e o respeito, né? Dela,
sim,
dela
confiança e respeito.
O respeito não é, né, assim, de não, entender que ele
não
conhece.
Não é pra educação, né?
Exato, né? De falar, poxa, ele teria o conhecimento, o olhar apurado para saber se você tem essa condição de poder migrar ou não para uma distância mais longa.
E eu passar confiança, não, acredito. E você ia, a sua estreia seria em 2020? Ou a pandemia mudou? Não ia ser em 2020?
Não, ia ser em 2020.
Daí houve cancelamento das, né, das provas.
De todas as provas.
Tudo, exatamente. Eu estava super animada para fazer, porque eu estava naquela correria de mudar já. Eu estava buscando uma fuga em 2019 para 2020, de tipo, preciso fazer outra coisa. Pela falta de motivação. Aí veio a pandemia. Quando realmente eu soube que não ia ter, que a ficha caiu, que eu falo que não foi ruim.
Você falou mesmo o palavrão do Ortiz.
Mas eu falo que não foi ruim pra mim, porque essa pilha toda era mais uma fuga, sabe? De tipo assim, quero mudar de distância, porque eu quero fazer uma coisa diferente. E na verdade não, eu precisava resgatar ali a Bia atleta, o porquê que eu gostava tanto de fazer aquilo. Sabe? E a pandemia pra mim não foi ruim. Claro que...
Na visão do atleta, da Bia Neres atleta.
Claro, né? Não, pelo amor de Deus. Foi péssimo, né? Não ter prova. E também no mundo inteiro a questão de saúde, mas inclusive na minha família foi muito ruim. Mas falando, né, profissionalmente...
Você ia fazer o quê? Floripa?
Eu ia fazer Floripa. Eu ia estrear em Floripa. Não é uma prova que me... assim, eu acredito que não tenha prova que favoreça ou não, porque você tem que fazer aquilo, você tem que se preparar para aquilo. Se você treinou e sabe a prova que você vai fazer, ela tem que, de alguma forma, te favorecer, entendeu? Mas eu acredito que para uma estreia ia ser muito bom estar em casa, ter a família, a energia.
Torcida. Atleta brasileira, eu acho que isso é fundamental.
Fundamental, prestigiar, ser uma prova que a gente está lá, porque a gente está daqui também, eu acho que isso é muito legal. É, mas falando em termos assim, técnicos, é uma prova muito plana, para mim não é uma prova que faz muito sentido. Eu tenho uma bike, por ser leve, eu tenho uma bike que eu acho que me favorece melhor, se bem treinada, talvez, não sei, 180 ainda, né, se eu vou aguentar uma piramba, mas eu acredito que uma prova que me favoreceria melhor seria com subida na bike. Mas...
Floripa é considerado plana?
É. Não, para Ironman é razoavelmente plano.
Super plano. Sim, um Ironman.
Sempre, é porque na minha ignorância, achei que Floripa fosse difícil.
Não, é que na realidade Floripa, você faz assim, é retão, X quilômetros, daí uma subida, pá, desce, daí outro retão. Então você não tem, é diferente de muitas provas, por exemplo, que a gente vê principalmente na Europa. E daí você pega, assim, 6, 7 quilômetros de subida. Tá. Entendeu? Então, às vezes até mais. Então,
mas é uma prova quente?
Não, final de maio.
Não, tá ótimo. Não, é um clima como agora, assim, sabe? Que é um clima gostoso, né?
Acho que o ano mais quente acho que foi 26 graus.
Não, assim, quando eu falo quente, comparado com as europeias costumam ser mais quentes.
É tudo meio parecido, é tudo meio estação, né?
É parecido. Ela é uma prova muito boa. Aqui, assim, a data dela, e por ser no sul, ela tem água gelada, então o que eu acho que é melhor para competir ali do que água quente. Mas a gente compete
água
até...
Água gelada, Ruenes, ela tá falando do mar. Não é no posto de hidratação.
Melhor explicar.
Para os menos iniciados do
triatlo. Do triatlo, né? Explicar.
Não, mas... Meu, quem pode falar da prova de Floripa é você, né, Ruenes? Porque você foi, eu acho que assistiu...
Eu acho que, sim, para os brasileiros, de uma maneira geral, é aquilo que você falou, né, Bia? Eu acho que, até se a gente for pensar, depois a gente vai conversar sobre patrocínio, mas é uma prova, mesmo você fazendo em casa, com menos custo do que, de repente, você ir para fora. A gente sabe que mesmo um atleta profissional que tenha patrocínio, querendo ou não, ele coloca a mão no bolso em algum momento.
Eu acho que nem só custo, Rô. Eu acho que tem o que a Bia viveu daquelas 15 viagens ali em 2019, eu falo por experiência própria. Os seis provas de Ironman que eu fiz foram todas em Floripa. E se eu fizer qualquer uma, se for uma ou mais 10, eu vou fazer todas, que se não for Floripa, vai ser em outro lugar do Brasil. Pela logística, assim. Cara, é um trampo. Você chegar, a Bia sabe, você chegar com um case de bike em outro lugar.
Eles não têm muita opção, né?
Não,
por ser a profissão deles.
Não, sim, mas assim, eu digo, se você pode escolher e é uma prova que você se adapta, brasileiro, você tem uma torcida a seu favor. Porque, independente das pessoas falarem assim, a Bia, pra mim, tanto faz. Cara, mas é uma das poucas brasileiras que vai estar competindo lá.
Sim.
É inevitável.
Sim.
Todo mundo vai gritar o seu nome, você vai ouvir todo mundo, você vai ver um monte de gente conhecida. Pessoal que treina com você lá no Ortiz, o Ortiz vai estar lá, um monte de gente que já te admira, de outros esportes que vão ver.
E a gente incentiva também aqui no Brasil os atletas, mesmo amadores, não importa. Eu acho que isso que é legal, eu acho que a referência no esporte, ela é importante. Eu acho que, às vezes, tem amadores que gostam de se comparar, não dá para você comparar. Não dá, gente.
O Balu agora vai soltar rojão aqui dentro do estúdio agora. Felicidade que não é ele que tá falando isso.
Não, são dois mundos completamente diferentes.
Totalmente, sabe? Não dá para comparar água com óleo, desculpa. Mas é água e óleo. Eu tenho um horário, eu tenho uma obrigação, eu tenho uma visão do que é o esporte, sabe? É totalmente diferente, a minha vida é voltada nisso. Né? Então é isso, é o principal, e aqui as outras coisas. E o amador é o contrário, é totalmente o contrário.
Você faz a vida em cima do esporte e o resto tem que se adaptar. O amador é o contrário. Ele faz a vida dele e o esporte entra onde dá.
Exatamente.
Então isso é.
Rola certas comparações, porque muitos profissionais, eles têm vidas parecidas com as dos amadores, que são profissionais que às vezes dão aula, são personal trainers, acabam fazendo alguma coisa além do esporte por conta da grana mesmo, né? Não dá para às vezes sobreviver do esporte, ainda mais o triatlon, que é super caro. Então, claro, o cara às vezes ele não consegue atingir uma performance em todas as provas que ele gostaria, e aí naquela que ele não vai também, a galera tem essa certa comparação. Mas não dá. É outra prova, é outra prova também, né? Tudo, é outro ambiente, é outro horário, é outra cabeça. A gente é totalmente diferente. Eu falo isso porque eu já fui uma triatleta amadora e eu sou uma triatleta profissional. É totalmente diferente. A minha vida mudou completamente.
Quando você falou que conversou com o Dani, que ele no começo falou, pô, não vou te ajudar e tal. Eu acho que envolveu uma coisa que é o seguinte: ele viveu uma vida muito sacrificante, dedicada, como também outro atleta profissional na natação. E por mais que apoie, entenda como é que é o comprometimento, a dedicação que você tem que ter, a abdicação e tudo mais, isso tudo deve depor contra, porque ele fala, putz, Grilo, agora que eu não tenho mais, isso vai continuar fazendo parte da minha vida, porque, né, você ainda está na sua vida útil de atleta profissional.
Isso que você falou foi exatamente esse ponto. E ainda é, né? Sendo bem sincera, às vezes a gente quer florear as coisas, mas a verdade, a realidade, ela é diferente, né? Não é porque eu tenho um marido que é atleta, ou ex-atleta, que ele super apoia ou super entende. Pelo contrário, ele apoia, mas ele tá super saturado. Acho que o Dani nadou 27 anos como atleta profissional, né? Então, passou a vida. E a natação, para quem não sabe, a natação, ela é um ambiente só. São pouquíssimas competições ao ano. Você não pode errar. Uhum. Né? Então, até agora, a seletiva olímpica, a última que teve, foi uma chance. Então, você não tem muitas oportunidades na natação. São poucas oportunidades. Então, o cara ele treina uns 4 anos para acertar ali em menos de um minuto. Então, é super complicado a vida dele,
exaustivo,
a carreira dele.
Né?
Exaustivo.
Mentalmente. Além do fisicamente, que é óbvio, mas o mentalmente, né?
Mentalmente. Então ele também pensou assim, poxa, agora que eu posso viver, eu não posso viver. Porque, querendo ou não, a Bia tá nativa ainda. Mas é aquela coisa, ele sabe que passa, que também a minha carreira não vai ser uma carreira de muito mais tempo. É o que eu falei, eu tô fazendo essa transição e o Ironman é a última parte da vida do atleta, do triatleta. Ele é o último pedaço, ninguém faz Ironman e volta pro...
Você já tem isso planejado, Bia, há mais, sei lá, 4 anos, 5 anos, e a partir do momento que você fala, putz, eu vou tirar o pé, você tem mais ou menos desenhado daí para frente, vai empreender, ou algum outro tipo de trabalho que você venha fazer? O que a gente vê, e às vezes não é só no Brasil, não. O atleta, ele vive tanto esse mundo que quando ele para, putz, o que eu vou
perdido,
fazer agora?
Né?
Sim.
Porque ele não se planejou pelo menos 3 ou 4 anos para frente, né?
Não, eu tenho planejado. Eu só não falo em data exata, porque depende da performance.
O corpo não vai avisar.
Né?
O que vai dizer é a minha performance. Se eu começar a ganhar um Iron, imagina.
Sim.
Ganhei outro. Eu acho que isso motiva, além de me motivar. Isso daí faz também a minha rede de patrocínios, de apoio, continuar.
Total.
E é meritocracia. O atleta, ele é meritocracia, não tem jeito. Se você tá ali, você é bom, você ganha, você vai receber os recursos financeiros.
Exato.
E então, por que que eu vou parar?
Uhum. Isso então... te dá alicerces até para pensar num plano seguinte, né? Você,
sim,
indo bem e você tendo esses resultados.
Exatamente.
Muitas vezes isso já te coloca num trilho para outras oportunidades quando você parar.
Exatamente. Então, tudo que vai depender disso. Claro que eu já tenho planejado, eu acho que todo atleta deve pensar 10, 15
Exato.
Anos para frente, que é o que, né, você está falando. Isso sim, sempre tive. Uhum. Sempre tive meu plano ali. Quando eu parar, eu quero isso.
Uhum.
E empreender é o que eu quero fazer.
Sim.
Né? Então, hoje a gente já tem a nossa marca, eu e o Dani, a gente está buscando crescer, mas ainda não com a minha ajuda, eu não consigo estar 100% porque eu sou atleta profissional.
Sim.
Mas esse é o meu plano, terminando eu sigo para essa carreira, continuando com essa carreira. Mas concordo, o atleta não tem e muitos ficam assim, e agora, o que eu vou fazer? Sabe? E é muito ruim isso, eu acho que falta muito ainda. Isso é uma longa história, né? Mas é da base.
Uhum.
É culturalmente. Eu digo que eu fui na escola da minha filha e falei, tá. Eu falei, Bela, o que você tá tendo de educação física? Ela tô tendo queimada. Eu fui na escola e falei assim, cara, o educador. Ela estuda história? Estuda. o que que ele dá? Ah, ele dá aula de história, beleza. Mas ela estuda história para ser uma historiadora ou para ser uma professora de história, certo? Mais ou menos isso, certo? O professor falou, certo. E ela faz educação física, ela brinca para ser o quê? Ah, mas é muito pequena. Não é muito pequena. Você faz educação física para educar alguém, certo? Exatamente. Você vai ser professor físico ou você vai ser o atleta, ou historiador, ou dá aula de história. Uhum. É a mesma coisa. Por que a minha filha não está aprendendo
alguma modalidade,
exatamente,
né?
Então, isso vem daí. Uhum. E o atleta não tem... A maioria não tem, tem... Aí entra a questão de estudo, aí entra a questão... É muita coisa envolvida.
É, ou você fala que é da base, né? Eu já citei, acho que até uma vez, num dos episódios aqui, quando eu entrevistei a Ana Moser, do vôlei, e ela falou assim... Todo mundo fala que tem que ter educação física na escola e tal, mas o problema é que, assim, eu posso construir 1000 quadras de vôlei. Quem é que vai dar aula de vôlei?
Exato.
É isso, né?
Exato.
Porque
cadê?
O educador físico,
o educador
que tá
físico
ali, ele é o que você falou, é a queimada, que não tem problema, porque também acaba desenvolvendo coisa de consciência corporal e tal. Mas isso daí não é pra você fazer sempre. Isso daí você pode fazer na primeira aula do ano, na segunda.
Exato.
E daí depois você começa a fazer uma
iniciação.
A minha
filha anda,
né,
de bicicleta sem rodinha. Por que que ela não pode aprender a jogar basquete? Uhum. Porque não tem basquete.
É alto, né?
Ela pode, ela vai poder, eu acho, se ela quiser. Mas assim, sabe, eu sei, tudo bem, tem a queimada, mas é sempre brincadeira, é sempre levado na brincadeira, sabe? E eu não acho que deve ser brincadeira, porque é isso, a gente sofre as consequências lá na frente.
Mas, Bia, isso daí é uma visão muito que eu acho que quem vive bastante o esporte, independente de ser atleta profissional, tem. Eu fico 200% inconformado também, porque eu falo, meu filho já tá vindo fazer atividade aqui. Que custa vocês fazerem com qualidade isso daqui?
Sim.
Eu não quero que ele seja, eu falo assim, eu não quero e não sei se eles têm capacidade de serem atletas profissionais de nada. Mas assim, ele já tá vindo aqui. Que custa você fazer uma aula de natação adequada? Ou uma aula de futebol, ou um judô, alguma coisa que seja cativante, mas que ele já tá aqui, ele já tá 45 minutos, uma hora. Então aproveita esse tempo.
Ixi, não é nem só isso, sabe? Desculpa te interromper, mas não é. Eu não acho só isso. É você mostrar que existem pessoas que vão seguir aquele caminho, do mesmo jeito que quando eu aprendo matemática, eu sei que vai ter alguém. Fala, putz, meu, eu não gosto de matemática, mas meu colega ali, ele leva jeito pra matemática. A professora tá ensinando. Ele, se ele quiser, ele vai ter. É isso que eu acho, sabe? É mostrar para a nação, para a galera, para o Brasil, que culturalmente a gente pode ter atleta profissional. Que a gente pode, sabe? Isso não existe. Não existe. A minha filha chega na escola e fala que a mãe dela nada, pedala e corre, todo mundo vai achar que eu sou uma vagal, entendeu?
Não, mas é isso. É.
Entendeu? É real, sabe? Não tem essa cultura. E eu acho isso ruim, mas que eu acho que não vai mudar. Não vai mudar cedo, tão cedo.
Pelo menos tão cedo não vai.
Não vai.
Pelo menos para a geração deles, acho que
não. Infelizmente isso é cultural. Acho que a Bia viu um tempo atrás um vídeo que o Diogo Sclebin colocou, a moça assistindo a prova, perguntando para ele, ah, mas e o que que você faz da vida? Mas como assim? Eu sou atleta profissional.
Nossa, foi bizarro isso.
A falta de informação é... Putz, isso é lamentável, né?
Uhum. Eu acho que assim, a gente sabe que a gente tem uma sociedade... esporte, assim, que é monocultural, né? O esporte, né?
Futebol,
né? Eu, quando eu estive lá na rádio, o meu programa foi o primeiro programa a acabar quando a Bradesco escolheu, que era a patrocinadora na época, a olhar mais pro futebol, porque eu me recusava a levar jogador de futebol. Porque eu falava, esses caras, eles já têm o espaço inteiro. Então eu prefiro trazer o cara da esgrima e eu ter que estudar esgrima. É monocultura. Né? Pô, eu lembro certinho quando a gente teve o Campeonato Mundial de Natação. Durante 10 dias, todo dia iam dois nadadores lá comigo no estúdio pra gente ficar comentando tudo que rolou. Daí você fala, aonde você vai ver isso? E daí a primeira coisa que todo mundo fala assim, nossa, mas você vai fazer isso? E audiência, não sei o que. Eu falo, mas se alguém tem que fazer.
Se não fizer, vai continuar.
2013, Kona, a gente fez todo dia. Eu entrava com o Vaguinho lá direto de Kona, falamos com o Igor. Sabe, falamos com o Alexandre Ribeiro, levei o Michel Bogli para falar na época de, né, da história. Pô, levei o Ciro, que tinha sido um dos melhores amadores do ano anterior. E daí todo mundo olha e fala assim, pô, mas você fica falando de triatlo a semana inteira? Você fala, cara, mas como é que você quer construir uma rádio de esportes? Como é que você... Né, as pessoas que trabalhavam lá, elas não se preocupavam, sim, em construir isso. Daí você vai achar que o professor de educação física vai ser o cara que vai resolver. Não tô dizendo que ele tá certo em dar a sua queimada, né? Mas enfim.
É.
Mas é uma pena a gente não conseguir de fato ver isso e não conseguir transformar isso. Acho que não é nem transformar, mas transcender isso para as próximas gerações. Porque meu filho, ele olha para mim até hoje e fala assim, papai, quando é que você vai passear de novo em Floripa? Eu falo, beleza, passear de bike. Ele fala... Legal, filho. Papai lá vê no inferno.
Não, deixa.
Mas daí você fala, treinou. É isso, porque chega na escola ele nem sabe. Se falar Iron Man, vão achar que é o filme, enfim.
Exato.
Né? É uma realidade muito diferente. Eu acho que o triatlon tem essa barreira. Eu acho que já melhorou muito. Eu acho que você pode dizer de quando você começou, acho que pra hoje. Acho que não só as marcas esportivas, mas acho que outras marcas também começaram, acho que, olhar um pouquinho mais e entender um pouco público, de querer investir, é um nicho e tudo mais. Você vê que melhorou, Bia? Esquece a pandemia, né? Porque o cenário pandemia não conta, né?
Não, com certeza melhorou. Existe uma, né, uma curva aí do triatlon de informação, que eu acho que isso é muito legal. De moda, que eu não acho que é muito legal. Porque a moda passa, né? Às vezes... todo mundo quer fazer aquele esporte, o esporte que é super legal, quero ir pra Kona.
Já foram pro beach tennis, relaxa.
Eu acho que essa galera já foi pro beach tennis, boa. Mas sim, no geral, muitas pessoas começando o triatlon. Cada ano eu vejo muita gente, eu percebo isso pela comunicação que eu tenho nas minhas redes sociais. As pessoas me perguntando, Bia, eu tô começando, me ajuda com que tênis eu posso, com que roupa eu faço, que óculos eu compro. Isso é muito legal. E eu não tinha isso, essa quantidade de pessoas me perguntando, né? E eu acho que a internet ajudou bastante, as redes sociais aproximou a gente também, os atletas ou as pessoas, os amadores, enfim, todo mundo, a comunidade, desde provas, organizadores de provas, né? Eu acho que essa aproximação fez com que tivesse também esse aumento, né? De, poxa, vou fazer, você faz triatlon, vou fazer também, vou tentar um desafio, né? Vamos fazer um sprint. Eu acredito que isso, não sei, mas eu acredito que isso também ajudou bastante, mas com certeza aumentou.
Que bom. Qual a dificuldade que você vê, assim, que você possa enfrentar aí pra encarar o Ironman? O que você acha que pode ser o mais difícil pra você? Você acha que é encaixar a rotina? Você acha que é alguma das modalidades, às vezes por tempo que vai demandar? Por de repente não tá daí em São Paulo e ter menos pessoas, de repente, que possam te ajudar a passar por todo o treinamento? Quem sabe que de fato... não é tão fácil, porque você não treina pouco hoje, mas as suas sessões de treino não são tão longas quanto você vai ter, né?
Sim.
Que você acha que pode ser alguma coisa que te incomode ou que seja um pouco mais dificultado, que gere mais dificuldade para
você? Bia, você acha que isso, em cima do que o Ri falou, o fato do Ortiz não estar mais presencialmente no teu treino, isso pode gerar alguma diferença ou não?
O Ortiz nunca foi um técnico presente, para falar a verdade, mesmo aqui em São Paulo. Ele sempre foi um atleta de estar em algumas sessões principais, que eu acho importante, né? Mas sempre um técnico de feedback diário, mais de conversa, né? Então, isso eu acho que não me atrapalharia e pelos treinos ele sabe exatamente... Bia, você deu uma roubada aqui, né? Bia, foi muito mais forte do que eu pedi. Então, eu acho que hoje, com a tecnologia, ajuda da tecnologia, ele tem esse feedback muito tranquilamente. O que eu acho que eu vou sentir bastante é essa transição de saber fazer muito bem feita uma prova de sprint e de olímpico e não ter a mínima ideia de como fazer um Ironman. Não ter o controle, sabe? Eu sou uma atleta muito calculista, na prova principalmente, de tudo, sabe? De ler a prova muito bem. E eu sei que quando eu for entrar para um Ironman, eu não vou saber ler nada, né? É como se eu não conseguisse enxergar. Isso daí é um bloqueio que eu tenho, que eu sei que com os treinos pode ajudar, porque eu vou começar a ter sensações, que na prova também eu vou ter, mas que... O que acontece? Na prova profissional, não existe assim, ó, olha pra mim. Não existe, olha o teu FTP, olha lá. Não existe isso, eu não uso relógio. É, eu tô fazendo o máximo que eu tenho que fazer e eu vou fazer isso no Iron. E eu leio a prova. Uhum. Bom, a fulana saiu 5 minutos na frente da água. Tá, então peraí, quem é
ela
a fulana?
Ela corre bem, não corre bem, eu posso deixar abrir, eu tenho que chegar.
Exatamente, a leitura da prova. Porque eu não tô competindo sozinha. Eu sei exatamente com quem eu tô competindo. Uhum. São, sei lá, 5, 10, 15 atletas. Eu sei todas. Eu sei as qualidades, os defeitos da maioria delas. Uhum. Então, onde tá a Bia aqui? Pô, a Bia na natação tá aqui, mas ela na bike tá aqui, na corrida ela pode estar aqui, não sei. O que, que eu tenho que fazer na prova para poder chegar em primeiro lugar, que é o que a gente quer,
sim,
né?
Total. Ou melhor, se não for no primeiro, na melhor colocação possível. Que não, seja no segundo, se não for primeiro.
Exatamente. Né? A gente sempre busca a melhor colocação que a gente pode. Então, eu tenho essa leitura. Eu faço essa leitura muito bem. No sprint e no olímpico. Nas outras modalidades, no meio, eu também ainda não sei. E no Iron, muito menos. Então, eu acho que essa vai ser a minha maior dificuldade. Porque se eu erro num Iron... O pessoal fala assim, ai, depois você conserta lá. Não é assim pro profissional. A gente tá no limite
não,
já.
Mas acho que, assim, pro amador que vai fazer direito, também não dá, Bia.
Também não dá,
porque,
né?
Porque assim, você, eu tinha que pedalar, número fictício, tá? Eu tenho que pedalar pra 36 por hora, que dá 5 horas o pedal. Você pedalou pra 36,5, vai azedar a tua corrida. E você não vai azedar 5 minutos, que é o que você ganhou no pedal.
É.
Vai piorar 20,
exatamente.
30. Porque não adianta eles falarem, não, então vou fazer os 2 primeiros quilômetros na corrida mais na boa. Aí a coisa ela já toma uma proporção diferente. O que eu vejo, e que eu acho que pode ser muito legal para você, até o lado ruim de você estar muito sozinha lá para treinar. Muito sozinha não, porque acaba sempre arrumando alguém, né? Assim, alguém para correr um pouco, pedalar um pouco e tal. Mas eu treinei muito sozinho, até na época eu treinei bastante com a Ariane em 2013, 2013-14, a gente ia para a estrada de quinta-feira. E era uma coisa que, você, super amiga dela, você sabe, a gente ia pedalar e daí tinha hora que, assim, uns 2 dias, assim, bem característicos, eu dei uma zedada. E daí aquele jeito sutil dela, olhou e falou, vai na minha roda, né? Aquele jeito único. Uhum. E daí eu falei, não vou. Não vai, eu falei, não vou, pode ir, a gente sabe onde a gente vai se encontrar, o carro tá lá, a chave do teu carro tá lá, a minha chave tá aqui. Por quê? Porque pode ser que na prova isso aconteça comigo.
Claro.
E foi onde eu consegui, de fato, entender e me conhecer para eu conseguir extrair, teoricamente, o meu melhor. Uhum. Por quê? Porque quando a gente... óbvio que é legal você ter companhia, porque isso vai te puxar, é diferente do amador. Mas você ter essas... eu vejo muito isso, assim. Eu falo para direto, mesmo aluno amador que vai fazer Ironman. Eu falo, cara, você não pode depender de alguém sempre para você fazer o seu treino e fazer bem feito o seu treino.
O Daniel fala isso para mim todo dia. Porque eu falo, vamos nadar comigo.
Mas é isso?
Ele fala, não. Eu não vou nadar com você. Porque você tem que aprender a nadar sozinho. Você
vai ter que lutar com os seus demônios. E para uma prova longa, isso trazendo para o mundo da corrida, que a maioria das pessoas que estão nos ouvindo, na corrida, é isso. É você aprender a lidar com aquilo ali. Que hoje você não tem tanto. Porque assim, você está no pedal. O pedal no Olímpico é muito mais dinâmico. Né? 40 quilômetros. Então, você subiu na bike, quando você olhou, você já está no 10º quilômetro. Daí, mas já passou da metade do pedal. Daí você fala, agora não posso deixar fugir. Sofre 10 minutos, beleza, mas 10 acabou o pedal.
Uhum.
No Ironman, você não vai ter isso. E a partir do momento que você começar a viver todos esses treinos, e semana
vai,
a semana.
Vai ser bom.
Vai ser melhorar. Bom. Porque você apaga. É o que o Juraci falou, né? Que ele aprendeu ele entendeu que o corpo dele poderia ir. Por quê? Porque ele aprendeu na semana a semana. A saber fazer, pô, hoje eu tenho que fazer o quê? 150 ritmo de prova? Beleza. Então você vai entender como você vai terminar aquele 150 para você poder correr depois.
Sim.
Vai ter dia que você vai terminar 150 bem, vai ter dia que você vai terminar 150 azeda, que você fala, não consigo dar um passo. Mas será que isso não pode acontecer na prova? Pode. Então, bora correr. E se você estiver sozinha, não tem ninguém, não tem o Daniel para falar para você, oh, vai aí, vamos. Eu vou de bike do seu lado, eu vou correr do seu lado. Mas então eu vejo muito isso e torço para que de fato isso seja um fator muito positivo para você, porque de fato me ajudou muito, assim, me ajudou muito não depender de ninguém para eu entrar na prova, assim, quando eu fiz a minha melhor prova, E óbvio que é diferente o amador, eu entendo a diferença do amador do profissional, mas você saber, porque você tá ali, você vai olhar, você fala assim, poxa, eu tenho que buscar aquela atleta da frente, mas ela tá pedalando a 41 por hora, você tá a 38 e não tá indo, não adianta, né? E você fala, pô, mas o que, que eu fiz no treino? Tô colocando números hipotéticos, tá? O que, que eu fiz no treino? Fiz algum a 40, 41? Não. Tenho condição? Tá agora? Não, não tenho. Então?
Sim.
Esquece essa e administra.
É isso mesmo que eu sei fazer no Olímpico, sabe? Eu sei o meu limite, eu sei onde eu posso chegar, eu sei onde eu posso extrapolar. E no Iron não tem isso, né? Eu não sei, não tenho ideia. E eu tenho certeza que correr uma maratona não deve ser fácil depois de 180. Então eu tenho um pouco de receio. Mas eu tô curiosa, tô afim, sabe? De. Cara, eu quero ver como é que vai ser isso. Porque esse tanto Ironman que o pessoal fala.
Afim é fundamental.
Né? Muito, muito. Eu falo isso constantemente. Para maratona ou para Ironman, você tem que estar muito afim de sofrer.
Eu vou fazer uma maratona agora em Nova York, né?
Que legal.
Vou fazer a maratona de Nova York. É.
Que legal.
Você
nunca fez, né?
Nunca fiz uma maratona. Eu fiz uma brincando no meio da pandemia. Assim, ah, vou correr.
Vou correr, não era uma prova.
É, não era uma prova. E corri. Fiz três voltas lá no percurso, meio, não muito bonzinho assim, mas umas subidinhas ali, e foi legal. Quebrei no 36. 36.
Deu uma sentida boa.
36 eu parei, botei a mão no joelho, falei, meu, tá doendo tudo. Aí o Daniel veio do meu lado, bem, ele só tem cara de bonzinho, virou
não,
assim.
Ele é mó bonzinho, não fala assim.
Não,
só
vai.
Só que ele tá, não pode falar no microfone agora,
vai
vou colocar
casa
ele aqui pra
com
falar.
Ele, casa com ele, casa com ele. Casa com ele. Não, ele é muito bonzinho, mas ele virou pra mim e falou assim: para de ser ridícula, tu tá chorando? Porque eu comecei a chorar, né? Dor, não, por que eu tô fazendo isso? Você inventou de fazer essa M e agora fica chorando? Termina logo essa M aí, vai, para de ser fresca e vai. É mesmo, que inventei fazer, vou terminar esse negócio. E aí terminei, mas um negócio sofrido eu achei. Mas assim, sem treino específico, praticamente nenhum, foi totalmente na loucura e... Mas curtindo, sabe? Foi um negócio legal. E foi um tempo, foi ruim, mas eu fiz pra saber como é que eu ia.
Já então, agora já sabe, em Nova York, já sabe que...
Já sabe o que te espera, mais ou menos.
Já sabe que dá.
Isso, sei que dá pra fazer.
O que eu acho que acaba acontecendo muito é que... É, quanto mais isso, o atleta profissional tem uma vantagem muito grande em cima do amador, que é que vocês conseguem colocar o seu corpo à prova em várias semanas. Então você pode planejar e aquilo vai acontecer.
Sim.
Não, então vamos planejar daqui 3 semanas, você vai fazer uma transição super longa, um pedal longo, uma corrida longa, para você ver qual é que é, para você sentir. O amador é mais difícil a gente conseguir planejar isso, porque o amador... Daí aparece uma viagem de trabalho, daí aparece o casamento da prima de 2 dias antes do simulado, daí ele fica doente, daí o trabalho exige. Então tem uma dinâmica um pouco diferente. O profissional, eu acho que isso que é muito bacana. Que vocês conseguem falar, tá bom, são 16 semanas, eu vou chegar bem treinado, 16 semanas, pá, eu vou fazer isso. Então dá para você passar por vários aprendizados ali ao longo do processo. Uhum. E isso é fundamental, principalmente para uma prova longa, porque... Eu acho que eu não sei se é o DVD de 2003, acho que o Galindes do Iron Man, ele fala assim, pô, a maior dificuldade que eu tenho é que tem hora que eu tô ali pedalando e daí de repente alguém me passa e eu falo, pô, eu podia estar fazendo mais força, porque ele ainda tava naquele momento de, né, e ó, quem tá falando, né, a referência que a gente tem de pedal, né, pra todo mundo aqui do triatlon década de 2000 pelo menos. É ele. E ele falava, pô, eu demorei para conseguir entender como o meu corpo funcionaria. Como é que eu deveria fazer, aplicar o meu pedal para poder sair para correr, daí depois aprender a correr. E eu acho que, óbvio, hoje a gente tem muito mais ferramenta, né? Assim, plataformas, informação, potência em tudo quanto é canto, que vai te dar um norte muito grande. E daí eu acho que é questão de querer sofrer. Só...
Isso aí eu gosto.
Tem que tá disposta.
É, porque tem que querer.
Sim, tem que estar disposta. Tem que estar tudo bem encaixado, né? Porque pra gente não é só completar. É diferente.
E você gostou do 70.3?
Nossa, eu amei. Eu acho que é uma prova gostosa de fazer, sabe? É uma prova que você tem a velocidade, mas ao mesmo tempo você... Tem aquele controle ali, então...
Tem que cadenciar.
É, ela é uma prova gostosa. Correr 21 é delícia, né? Sai pra treinar um 21, super gostoso, né? Você consegue pedalar 90 e fazer 21 no final de semana? Tranquilo, né? É tranquilo, é gostoso. É um treino que você fala, nossa, que treino gostoso. Então ela é uma prova que você, eu sinto mais ela na minha mão, sabe? Ela é mais fácil, assim, de dominar.
Eu acho que ela tá muito mais próxima do treinamento do Olímpico.
Total.
Do que o treinamento do meio pro Iron.
Sim.
Porque com o treinamento você fez o seu 70.3, você fez praticamente seguindo o que você fazia pro Olímpico.
Não, né? Não treinei para um 70.3. Não treinei. Eu tava treinando o Olímpico e fiz. Tanto é que a corrida eu senti. Na época que eu fiz, eu senti. Eu confesso que chegou ali no 12. Que no, também eu saí, eu acho que eu tinha saído para 3:35 o primeiro quilômetro. Porque na ITU você tem que sair o primeiro quilômetro no grupo. As meninas saem ali, ó, 3:10, tranquilo. O primeiro quilômetro dos 10 é muito forte para você sustentar para um 21, imagina. Então aquilo ainda tava na minha, eu tava treinando para aquilo. Eu saí a 3:35, um pouco mais rápido, mas absurdamente forte para, e eu tava em Palmas ainda, era uma prova super quente, assim, um sol para cada um. E eu quebrei na corrida, eu quebrei no 12, eu senti no 12, eu falei, meu Deus. O que eu fui fazer? O Ortiz falou pra eu sair pra 4:0 e eu saí pra 3:35. O que eu fui fazer? Aí tinha uma americana na prova, eu lembro que ela passava, aí ela passava de mim, tô morrendo, tô morrendo, mas ela morreu também e deu tudo certo. Mas é muito próximo mesmo, assim, um pouquinho de ajuste, de treino, dá pra fazer tranquilamente o 70.3, por isso que eu acho que eu gostei da prova, sabe?
É, eu acho que é a maior distância, mas é que nem a corrida, a meia.
Sim, sim.
É uma distância muito boa para você treinar, não é tão desgastante, enfim, dá para você curtir, é questão de você ajustar ali um pouquinho, óbvio, mesmo fazendo força, não, mas você não faz uma força de 10K, né? Você não faz uma força de um olímpico, então, sim. Óbvio que você sente e tudo mais. E acho que fala isso que você falou do 3:35 que você saiu, entra muito no que você falou, né? Não dá pra dar esses erros numa prova, principalmente profissional, né?
Não.
Porque daí a hora que vem, se alguém que tá vindo atrás acertou, fez direitinho, vai estar mais inteiro.
É total. Tanto é que a americana correu um pouquinho igual, assim, que eu tinha aberto bastante, mas. E aí no começo ela não chegou, mas. Se fosse uma maratona, não, eu teria sofrido com certeza, ela teria me passado. Então, é isso, é dominar a prova, que é o meu, é o que eu tenho de medo, de receio, assim, ainda no Iron. Porque eu ainda não domino essa distância. Eu gosto de fazer a prova dominando, mas isso é treino. Isso é muito treino. O Iron tem outro fator que eu acredito que vai ser muito importante, que é a mental. É. Que eu não sei ainda como vai ser, mas eu acredito que eu sou uma pessoa positiva, eu sou uma atleta positiva, eu tento tirar o melhor e ver a melhor situação. Ah, aconteceu isso, tudo bem, o que a gente pode fazer para dar certo, sabe? Eu nunca me abato nos momentos de dificuldade, então eu acredito que isso vai ser um pouco mais fácil. Mas o mental também vai pegar, porque é uma prova muito longa. Imagina.
Ô Bia, você tem alguma até referência de atleta da época que você estava correndo circuito mundial, uma referência, seja atleta masculino ou feminino, que você meio que se espelhava como referência mesmo, que é um atleta diferenciado, e agora na longa distância você tem alguma referência?
Tenho, Annie Hogg. Ela nunca foi uma nadadora, uhum. Na ITU, ela sempre sofreu, ela nunca saiu no primeiro grupo. Então, é uma característica... É que a gente se espelha naquilo que a gente acha que a gente pode ser, né? Mas é óbvio que tá aqui, eu tô aqui. Mas ela treinou muito para ser boa em tudo que ela fez. Desde ser campeã mundial de Olímpico, que ela foi. Que Night U é uma coisa que hoje tá cada vez mais para nadadores. Nadadores completos, digamos assim, né? Mas se você não nadar, você tá fora. E ela não tinha natação. Mas ela treinou para aquilo e ela conseguiu. E quando ela foi para distância longa, ela aconteceu a mesma coisa. A natação no começo falhou. Ela não tinha natação para ganhar a prova. Mas o outro ano que ela fez Kona, ela ganhou Kona. Então, eu acredito nisso, em buscar o equilíbrio, que é o que ela buscou. Ela é uma atleta totalmente, para mim, completa para um Ironman. Hoje, no circuito mundial, ela já não seguiria, não seria uma super atleta, porque a natação dela é bem defasada. Mas eu acredito que para um Ironman não basta só você sair na frente. A gente vê até a Lucy Charles, que consegue colocar, sei lá, 10, 15 minutos numa atleta tranquilamente, se quiser, né? Uma corredora, digamos assim. E ela sofreu. Agora ela tá. Ela vai encaixar o Iron dela, mas ela sofreu muito. Tanto é que ela nunca conseguiu vencer Kona. É. Então, a Annie Hogg, ela sempre foi ali. Eu peguei o finalzinho dela na ITU, quando eu comecei a competir. E aí ela já mudou para longa distância e hoje ela tá disputando. Só que a corrida dela é o diferencial, né? Ela correu agora, ela fez um Ironman, gente, e correu para 2 horas e 43 no Ironman. Básico, né? Que foi o Ironman agora.
E ela vem de trás, né? Ela vem de trás e...
É o que a Bia falou, a corrida dela é fora da curva, né? Assim, pra realidade, 2:43 num Ironman, pra homem, já é um tempo incrível. Se a gente for pensar... Gente, não é machismo, tá? Pelo amor de Deus, mas comparando pelos resultados... Não, pelos resultados dos homens e das mulheres, já é um baita resultado para os homens. E, né, um baita mérito dela. Mas isso, eu acho que a prova longa, ela permite um pouco isso. Assim como você não pode errar... mas ela também permite de quem tá vindo de trás acertar e poder chegar. No próprio masculino, se a gente for ver, o Sanders é isso, né? Total. Uma natação péssima, assim, pro profissional.
Sim.
E daí ele faz a prova dele que faz e tá aí sempre entre os três, entre os cinco. Óbvio, o cara corre bem, o cara pedala bem e tal. Sente pouco, ele entendeu, acho que a dificuldade que ele tem ali. Mas eu acho que mostra também que você não precisa, é o que você falou, né, Bia? Diferente do circuito mundial, do Olímpico, que é que você, assim, se você não sair ali no primeiro grupo ou no segundo grupo grande, próximo do primeiro, já acabou a prova.
É uma prova com vácuo, é uma prova que... Eu falo que o triatlon olímpico, ele não é uma prova individual até a corrida. Ele é uma prova em grupo, em equipe. Uhum. A tua equipe é quem saiu da água com você. Saiu da água, olhou, bom, somos uma equipe e a gente
vamos
vai...
Vamos revezando, vamos aí.
Exatamente.
20 segundos cada um, pau e
aí. Ela não é uma prova individual até a corrida. Colocou o pé no chão, aí sim é uma prova individual. Então é diferente do Ironman, ela é uma prova individual do começo ao fim.
Que daí exige muito mais, né?
Muito mais. E a individualidade de assim, poxa, eu sou boa nisso, sobressai nas três, sabe? Você consegue, poxa, eu nado bem, eu pedalo bem, eu corro bem. No Olímpico, não, sabe? Acaba que às vezes atletas muito ruins no pedal, né? Elas conseguem estar ali num grupo e elas são corredoras. Elas descem e ganham a prova. Mas elas não pedalariam sozinha o que o grupo pedalou, né? Ou que se individualmente a gente separasse, ela não sairia tão perto das outras e não ganharia a prova. Então essa é a diferença e isso dá um pouco de esperança para mim também, porque eu não sou uma nadadora, né? Não, e não pretendo ser, isso que é muito legal, assim, eu tenho isso muito claro na minha cabeça, sou tranquilíssima com isso. Eu assumo que eu não nado bem e eu não me importo, não que eu não vou treinar, eu treino super bem, sou super dedicada. Mas ok, o que eu posso fazer no resto para eu compensar? Como que eu posso vencer uma prova?
Ainda bem que é a natação, né? Que assim, principalmente para uma prova, pensando numa prova longa, sim, é o que menos vai contar.
Menos vai contar. Por que que eu vou ficar ali, nossa, nada mal, com todo esse lado negativo, sendo que se eu ficar treinando horas a mais, eu vou melhorar o quê? Um minuto? Um minuto? Eu vou logo tirar 5 na corrida. Pronto. Essa é a minha cabeça, sabe? Então eu não sofro com isso. Eu treino a natação com prazer, sabe? Eu aprendo o que eu posso aprender, mas eu não fico assim, puxa, não tô conseguindo essa série daqui, não tá tão difícil. Porque eu sei que não vai ser aonde eu vou conseguir tirar. Não vou
se
fazer
tirar
diferença.
2 segundos por 100 metros é uma insanidade.
2 segundos, exatamente.
É uma insanidade e quanto você precisa treinar para ver se você vai conseguir isso
exatamente.
Daí.
Exatamente. E aí eu saio super sofrendo também. E outra, perco foco e energia no treinamento, porque...
No resto do treinamento, né?
Exatamente.
E aí... É o que eu falo isso constantemente, assim, eu falo, ainda mais que nem pro amador, todo mundo, não, eu vou nadar 5 vezes por semana, eu falo, pra quê, cara? Vai pedalar.
Exato.
60% da sua prova é o pedal. E é o que vai fazer você poder correr melhor ainda. Porque se você tiver melhor no pedal, você vai ser melhor para você correr.
Sim.
Então, né, nadar para 55 para uma hora,
não vai fazer 5
minutos
diferença.
Não é o que faz. Óbvio, se você está lutando por vaga em Kona, categoria, e daí você já espremeu todas as margens possíveis e imagináveis.
Sim.
O acho que o resultado do recente aí do Colucci, acho que foi um conforto aí, né? De mostrar que dá para ter alguns anos aí, né, Bia?
Mas o Colucci me impressiona. Ele me impressiona.
Cara é fora de curva,
porque
né?
Ele começou novo. Com 18 anos ele foi campeão de Kona na categoria. Ele é o Fabinho, mas eu acho que foi 18 anos ele fez Kona. Ele fez Kona com 18 anos, o Colucci. Agora não sei se foi ele ou o Fabinho que ganhou a categoria.
Acho que
Fabinho.
Foi o Fabinho?
Fabinho, acho que
97, mas o Colucci fez.
Né? Acho que 2000.
2000?
Fabinho ganhou 2000.
Também é outro que me impressiona. Mas o Colucci fez também Kona.
Já, como profissional, acho que duas vezes. Três, na verdade. 2016 foi o ano que, ele abandonou lá.
E fez antes também.
Fez 2009
alguma coisa,
depois
assim.
Acho que 10 ou 11.
Então, você pensa, a gente está em 2021, aí você fala, pô, o cara fez um Ironman em 2009, ele foi para a Olimpíada em 2012, e aí ele tentou 2016, foi para 2016? Não conseguiu.
Não.
Foi só o Diogo, mas ele tentou, ele fez o ciclo olímpico, aí depois ele tentou o ciclo olímpico de novo para 2020, para Tóquio, ele tentou, e foi entre isso, ele fez os Jogos Pan-Americanos, e assim, ele tem uma carreira longa, que eu acho que isso que é difícil para o atleta, que era aquela questão de a gente falar, começou mais velho, mas tem um tempo ali que você tem os picos, atinge os picos. Uhum. Ele já está há muitos anos no esporte, que é o bom, depois eu falo do Miguel, mas ele começou novo, digamos assim, então ele tem, não sei nem quantos anos que ele começou o triatlon, mas acredito que ele já deva estar 20 anos fazendo triatlon, o Colucci. E ainda assim ele consegue ter picos, né, de performance.
Não, e, você vê, terceiro colocado no Mundial de Longa Distância, com a melhor marca na distância de Ironman, brasileira, né, 7:45, não é isso?
Acho que foi isso.
7:45. E, pô, é um cara super versátil, né?
Exatamente. Então ele foi incrível. De Kona para uma Olimpíada. E aí voltou agora para. Tentou de novo os Jogos Olímpicos, voltou agora para Kona. Então eu acredito que é isso. É foco, treinamento, talento. Ele é muito talentoso, né? Não tem
treinar
jeito.
Treinar demais, hein?
E é isso, ele é muito focado. Já fiz algumas altitudes com ele no México. E assim, ele é sempre um cara que tem que fazer tantas horas, ele vai fazer tantas horas. Não importa se não deu de manhã, ele vai à tarde. Mas ele é muito focado, muito segue à risca assim, o que ele tem que fazer. E também acho ele super talentoso. É, né?
O que você ia falar do Miguel?
O Miguel é outro caso que eu acho que vai acontecer isso. Ele começou jovem, né? Eu lembro a primeira vez que o Miguel veio para cá, estava no Pinheiros, ele estava na tia dele aqui, eu que dava carona para ele e para o clube que a gente ia treinar. E, meu, era um... Só dava 12 anos pra ele, né? Você falava assim, meu Deus, eu tinha 14. Dava 10, vai. E aí eu até me sentia assim, meu Deus do céu, eu tô carregando uma criança no carro. O que eu tô fazendo aqui? Tudo bem, a gente chegava no clube e eu via o desenvolvimento dele, né? Desde, tipo, ele super feliz, começou a chegar perto de mim na corrida. Imagina, eu dava na cabeça do Miguel, gente. Eu tenho vídeo e foto. E aí, e hoje você vê o cara, sabe, indo aí para a WTS, Circuito Mundial, e vai, com certeza, vai representar o Brasil em Paris. Mas é um atleta novo, e eu acredito que o Miguel vai ser como o Colucci também, que vai ser esse atleta versátil, que vai ter essa longevidade também. E ele começou super novinho, que é uma coisa difícil aqui de acontecer. Acho que o Miguel, acho que com 7 anos já fez umas provinhas, que é super raro, né, de acontecer. Mas eu acho que ele também vai ser um atleta versátil, assim. Eu acho que a longa distância ainda vai ser que ele vai fazer mais barulho.
Que bom, tomara, né? Sim. A gente tá com ele agora, com ele, com o Messias também. Dois grandes nomes, eu acho, que ali no masculino, né? Que pelo menos acho que vão dar uma sobrevida pro triatlon masculino aí agora pelo menos mais alguns bons anos, né, Bia?
Eu acho isso muito legal, eu até comentei quando uma prova que eu estava comentando do Miguel, uma Copa do Mundo, e eu falei, o Miguel está fazendo certo, ele está competindo desde jovem, Copas do Mundo, Panaméricas, Copas do Mundo e agora WTS. E falta isso no feminino. Assim, ah, mas elas são juniores ou são sub-23, não importa. Elas, é melhor, elas não precisam ir com a pressão psicológica.
Vai apanhar que lá,
as,
né?
Exato. Falta isso no feminino. Falta colocar as meninas para aprender. E o Miguel, o clube fez, o Pinheiros fez muito isso antes da confederação. Até ele dar resultado, porque aí a confederação é meritocracia. Você, se você é bom, eles vão te pagar. Se não, eles não vão, que eu acho que é justo. Mas até o Miguel chegar lá, foi um trabalho muito do clube também, de pagar as provas para ele e falar, você vai. Ah, mas tem 16 anos. Vai, pode entrar na Panamérica? Vai. Ele cresceu muito com isso. Ele aprendeu a estar do lado dos melhores. Ele apanhou muito, ele errou, ele chorou. Mas ele só é hoje um atleta muito mais completo que ele é por conta de todas essas passagens que ele teve. E como que a gente quer levar um atleta jovem para Paris se a gente não fez isso? Não está fazendo isso agora.
É, vai colocar no último ano para tentar a classificação e, quer dizer, não vai nem aprender tudo em um ano, né?
As nossas atletas vão chegar em Paris, elas todas são jovens, mas elas vão chegar com 30, 30 e poucos. Eu acho que já deveria ter aí, sabe? Pô, quem é a reserva? A reserva tem. É uma sub, é uma reserva, não importa. Mas ela é uma sub. Não tem, a gente não tem. A gente tem um gap muito grande no feminino, que é, não sei quando vai ser. Espero que as meninas que são sub melhorem ou possam participar de provas. Mas eu acho que muito por conta disso, pela falta de incentivo.
Se a gente pensar, é perigoso, Bia, para as Olimpíadas futuras.
Total.
Sim.
Total. Né? Se as outras resolvem parar. Porque, querendo ou não, é um ponto que ninguém toca. Mas com 30 e poucos anos, as mulheres são mulheres, começam a pensar em ter filho também. E tem que pensar. E a gente tem que saber disso. Como eu também, sabe, deveria ter pensado, claro, que a Bela veio, ainda bem que veio. Mas não é, eu ia falar, não era a hora, não era a hora, não era a hora. Talvez até agora não tivesse. Mas tem que pensar. E as atletas vão estar com 30, 31, 32, 33. Já é uma época de começar a se programar. E a próxima Olimpíada, sabe? E vai ter um gap.
Mas essa é a rotina do Brasil, né? Sempre fica com os mais velhos, aí você fala assim, pô, mas tá insistindo,
um dos poucos países,
pra
trás, né?
E fala assim, mas não tem quem colocar no
que
lugar.
É o que a gente falou, né? A gente acha legal falar que a Marta tá indo, a Formiga tá indo pra sétima Olimpíada.
É isso.
Você fala, pô, mas não é. É errado, não é pra ser legal isso.
Exatamente.
Né? O legal seria você falar assim, putz, a Marta só foi pra duas Olimpíadas, ou pra uma. Você fala, caramba, é isso mesmo? Você fala, é. Porque a gente tem uma renovação. Isso, a gente tá dando exemplo do futebol.
Sim.
Ah, que é o que o Paulo falou, de todos.
Atletismo, 4%. Não, você está correndo 4%.
É, claro, tem. Tem uma Nicole Spirig.
É.
Pô, aí tudo bem, né? Pô, a mulher está com 40 anos, ela vai lá e ela tem três medalhas olímpicas, duas, né?
Não, a culpa não é da atleta.
Ouro e prata.
Tem
não.
Esse ponto fora da curva,
mas no Brasil.
O atleta está fazendo dele. O problema é o país.
Mas a gente não tem resultado.
Exato.
Entendeu? Fora isso, não tem resultado.
O direcionamento é o grande problema.
Sim.
É o que ela fala, o que a Bia falou, fica um gap aí muito grande. O masculino, né, graças a Deus, respirou aí com o Hidalgo e com o Messias, né? Porque senão também. É, se fosse 2020, era capaz da gente ir com um só para a Olimpíada, né?
Exato.
Como foi 2021, a gente conseguiu aí ter uma sobrevida, um respiro, exatamente.
Sim.
Bia, queria agradecer. Muito obrigado por você ter vindo. Você deve estar exausta, veio direto de Joinville.
Eu adoro. Gente, sério, eu ficaria horas falando, porque eu acho que é muito legal passar tudo que eu já vivi, os erros, os medos, o que eu acertei, as vitórias, as conquistas. Isso é legal. Eu gostaria, na época, de ter esse tipo de informação, que hoje é muito legal ter, né? Isso enriquece para as meninas, para os meninos, para quem está começando. E eu acho legal falar isso. Eu acho que, para mim, é prazeroso e eu ficaria horas aqui falando tranquilamente.
Obrigadão. Obrigado por ter vindo mesmo, de coração. Que você tenha muito sucesso, muita saúde, que a carcaça aguente bastante tranco, ainda bastante porrada. E que se a sua estreia no Iron Man seja incrível.
Vai ser, tomara.
Pode contar com os meus gritos lá.
Oba, obrigada, 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 Rô, obrigada, Balu, valeu. Obrigada. É isso, vamos pra cima, novos desafios, isso é muito bom, encarar, né? Sempre novos desafios. E é isso, agora eu vou com um brilho nos olhos de novo. Vocês falam, já dá até vontade de sair aqui correndo. Vambora, vai dar tudo certo.
Que legal, isso aí. Terminamos aqui mais um episódio do Circuito On, hoje com a Bia Neres, triatleta profissional. Falamos bastante do triatlon, óbvio, um pouquinho da corrida, porque faz parte e é a modalidade que no final das contas acaba definindo esse esporte que a gente também gosta bastante. Obrigado, espero que vocês tenham gostado. Valeu, Rô, valeu, Balu, valeu. Obrigado, Bia. Abraço.